Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes.
Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada.
Salve raça, amigos e amigas, companheiros e companheiras, irmãos trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e esse é o programa Vamos à Luta, nossa trincheira semanal antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro, senhoras e senhores. Estamos aqui na Rádio Cultura 930 AM, a mais livre de todas no seu dial, e também estamos em todas essas plataformas da rede mundial de computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos. Pois hoje, senhoras e senhores, hoje o que suco vai ferver com um convidado muito especial aqui no nosso recinto. Mas antes, eu quero dizer que nós estamos ouvindo, vamos ouvir aqui agora ao fundo, Marcão. Isso que a gente está ouvindo ao fundo, você pode até aumentar, é a banda argentina Soda Stereo. A música é La Ciudad de la Furia, uma espécie de um hino informal de Buenos Aires. Foi de lá que veio uma das melhores notícias dessa semana atribulada. Na semana passada, houve o anúncio de que o ex-superjuiz da Lava Jato, ex-superministro do governo Bolsonaro, participaria de um simpósio, lá no dia 10 de junho na UBA. O simpósio, feito pelo Zoom, se chamaria Combate contra a Corrupção, Democracia e Estado de Direito. Acontece que os nossos colegas argentinos, camaradas dos setores políticos e profissionais do direito, organizaram uma campanha contra a presença nefasta de Sérgio Moro. No final das contas, os organizadores suspenderam a participação dele. Desde aqui de Curitiba, cidade onde foi chocado esse ovo da serpente. Vai nosso gran saluto a todos os camaradas argentinos que têm muito para nos ensinar no enfrentamento da pandemia e do neoliberalismo fascista. Parabéns a todo o pessoal da UBA, representado aí no nome do professor Eugênio Raul Zaffaroni, que perceberam que não dá para falar em democracia e Estado de Direito com aquele que foi o maior agressor desses dois valores na sua última triste década brasileira. Aliás, essa história nos faz pensar, eu e o Sandro Moser, nosso produtor, sobre a trajetória desse sujeito. Com a pandemia, o conceito de crescimento exponencial está na boca de todos para explicar o aumento das contaminações. Nem todo mundo lembra, porém, que na outra via, no sentido oposto, há uma outra ideia, chamada de o decaimento exponencial. No primeiro caso, uma coisa surge do nada, cresce e se multiplica de maneira incontrolável. Na outra, uma coisa que parecia enorme vai se desmanchando aos poucos até se reduzir a nada. Houve uma vez um super-herói de camisa preta e fala fina que iria acabar com a corrupção. O queridinho do Pentágono que inspirou série e filmes idiotas. O Torquemada do AU colecionando arbitrariedades, autoritarismo e ilegalidades aos milhões de decisões. O cara que combinava sentenças com o Ministério Público, que trabalhou para desestabilizar a política nacional e para entregá-la ao fascismo miliciano, que não descansou enquanto não viu quebrar os dois maiores setores da economia nacional, jogando o país nesse turbilhão de desgraças e desemprego. Tudo isso por quê? Por uma boquinha nesse governo fascista, por uma sinicura no STF. Vejam do que escapamos. Escapamos de 30 anos de Moro no STF. Depois, talvez acreditando nos tais superpoderes, achou ele que iria derrubar o governo Bolsonaro. Só serviu para botar mais lenha na fogueira do fascismo. Fascismo que é o seu habitat natural, como disse há alguns dias a sua própria conge. Ele e Bolsonaro são uma coisa só. Acontece que de tanto se apequenar, Moro diminuiu. Saiu pela porta dos fundos em direção ao esgoto da história. Imagino ele agora dando aula para concurseiros e sendo peitado pelos alunos bolsonaristas. Daqui a pouco estará tão minúsculo que vai grudar embaixo da sola do sapato do trabalhador que ele ajudou a deixar desempregado. Que assim seja. E agora eu gostaria, com muito orgulho, de chamar ao palco do Vamos à Luta, na rádio mais livre de todas, o nosso governador Roberto Requião de Melo e Silva. Boa tarde, governador. O senhor me escuta?
Boa tarde, Felipe. Estou entusiasmado com o tom agressivo e valente da sua intervenção.
Muito obrigado, governador. Eu fico muito satisfeito de compartilhar desse mesmo campo, dessa mesma trincheira com o senhor e com todo o campo progressista. Governador, eu queria primeiro dizer para você que o senhor, não sei se eu precisava dizer isso, mas eu gostaria de dizer que o senhor está aqui completamente livre à vontade para usar quaisquer palavras e quaisquer argumentações e quaisquer ações para dizer tudo o que pensa e tudo o que pode contribuir aqui com o nosso público, com os nossos ouvintes e com a sociedade. Então,
obrigado, Felipe. Mas é o que eu faço normalmente,
né? Exatamente, é isso que a gente conhece já pela sua história, pela sua conduta. Mas eu gostaria já, governador, de todo mundo estar aqui para escutar o senhor. Então eu queria fazer a primeira pergunta. A gente vê a cada semana que a gente está dando uma volta no parafuso autoritário. Estamos à beira de um golpe de Estado ou estamos diante de uma cadela que late muito, mas não morde?
Olha, o desejo do golpe de Estado é evidente, mas eu não acredito que ocorra esse golpe, até porque o golpe já ocorreu. O Bolsonaro hoje se mantém no poder pela sua aliança com os banqueiros, com o capital financeiro, com a gente do dinheiro no Brasil e no mundo. Não fosse isso, já tinha sido defenestrado. Ele se mantém porque dá plenos poderes para prejudicar a população, o trabalhador, ao tal do Guedes. Não fosse isso, ele já tinha ido para casa.
E governador, e o papel das Forças Armadas nesse processo? Não pode acontecer algo assim como na Bolívia, em que o exército se omitiu e as milícias armadas deram o golpe?
Eu não sei, Felipe, eu acho que não. Porque eu não confundo Forças Armadas com alguns generais aposentados. Mas eu quero lembrar você que eu tenho quase 80 anos de idade. Eu vivi a época da ditadura militar. Eu fui um combatente contra a ditadura militar, como estudante, militante político e tudo mais. Mas eu sou obrigado a reconhecer que na ditadura militar, os generais eram autoritários, fascistoides mesmo, mas eram nacionalistas. O Geisel estimulou a Petrobras, a Vale do Rio Doce, empresas públicas. Eles tinham um projeto para o Brasil. E esses militares que estão com o Bolsonaro no governo estão totalmente subordinados aos interesses do capital financeiro. Com essa bobagem de terra plana, ou ainda pior do que isso, as águas da pregação do Olavo de Carvalho, que é completamente fora da casinha, completamente descentralizado. O que nós temos é um governo muito pobre intelectualmente e um bando meio maluquete. Mas eu não acredito que isto seja o conjunto absoluto do exército brasileiro. Eu acho que eles entraram nessa fria. Eles não procederam corretamente ao ajudar inclusive a eleição do Bolsonaro, mas eu não vou nunca atribuir aos nossos oficiais, de uma maneira geral, a estupidez dos generais que, com o Bolsonaro, nos levam nessa situação terrível que nós estamos vivendo.
O senhor, governador Requião, é um dos poucos políticos que vê a questão pelo prisma da geopolítica. A cada dia nós vemos o Brasil se isolando e virando um pária internacional. Que impacto que o senhor vê que isso vai ter nas nossas vidas se continuar esse processo?
É muito mal que isso esteja acontecendo, né? Porque nós não conseguimos nos desenvolver industrialmente nas últimas décadas, porque nós aderimos à Guerra Fria, do comunismo russo contra o liberalismo norte-americano. Hoje, o tal comunismo russo não existe mais, né? A glasnost, que foi o degelo, ocorreu, a perestroika, que foi a reconstrução, veio na sequência. Então, nós não temos mais essa luta entre o comunismo e o liberalismo e a liberdade. Ela não era verdadeira, mas os erros do comunismo levaram a Rússia a ceder, a mudar o seu regime. Mas o que eu diria a você é que naquele momento em que o comunismo russo assustava principalmente os governos europeus, é que surgiu o que se conhece hoje como social-democracia. Com medo do comunismo russo, os capitalistas que mantinham o poder absoluto e um jugo inacreditável sobre as populações começaram a fazer concessões. Daí surgiu o voto das mulheres, as legislações trabalhistas, o respeito às minorias, e a sociedade europeia evoluiu do ponto de vista da sua formação. E nós aqui no Brasil também nos aproveitamos um pouco dessa evolução. Era o medo do comunismo. Mas quando o comunismo cai, esses detentores do capital querem de volta tudo aquilo que eles cederam. Eles querem acabar com o voto das mulheres, o respeito às pessoas, o respeito às minorias e a consideração pelo trabalho. Eles querem considerar o trabalhador, o povo em geral, uma espécie de subassalariado e semi-escravizado à disposição dos seus interesses. Isso é absolutamente inaceitável. Por exemplo, no Brasil, depois que nós conhecemos as leis trabalhistas do Getúlio Vargas, nesse período dos últimos anos, com erros e muitos acertos, a integração do trabalhador no mercado de trabalho e no mercado de consumo, trabalhadores viajando de avião, conseguindo uma melhoria extraordinária de vida. Felipe, quando eu era estudante, lembro até hoje do discurso que eu fazia. Eu dizia o seguinte: companheiros, prestem atenção a um tronco partido por um raio e caído à beira de uma estrada. É um lenho abandonado, sem nenhuma serventia. Mas quando o homem e a sua inteligência se debruçam sobre ele, o transformam num bem econômico, numa mesa, numa cadeira, numa tábua de lavar roupa. Pois é só o homem, o seu trabalho e a inteligência que produzem bens econômicos. Então, é inaceitável que hoje coloque-se o capital numa situação de absoluta prevalência sobre o trabalho do homem e a sua inteligência. É isso que está acontecendo. Os ricos e o capital financeiro estão tomando conta do mundo. Não é nem o capitalismo que vive mais. É o capital financeiro, o capital explorador, o capital vadio. O capital que não produz o botão de uma roupa, uma peça de vestuário, uma peça de uma máquina, uma ferramenta, mas vive dos empréstimos, e principalmente hoje, dos empréstimos feitos a estados e a governos, sem produzir rigorosamente nada, mas acumulando cada vez mais poder. Isso tem que acabar. E Felipe, essa posição é minha, mas é também do Papa Francisco, nas suas últimas encíclicas. O capital é bom quando ele é investido numa fábrica, produz bens, faz avançar a tecnologia e dá empregos e bons salários para as pessoas poderem viver melhor com as suas famílias. Mas esse capital vadio e dominador, representado pelo Guedes e pelo liberalismo econômico, está acabando com o mundo. Veja o êxodo rural nos países asiáticos, porque o capital, quase sempre representado pelos Estados Unidos, avança sobre seus governos, destruindo suas estruturas administrativas para tomar conta do petróleo, da energia e dos minérios. E o povo fica absolutamente sem condições de sobrevivência. Esse modelo está esgotado no mundo. E esse modelo, que está agonizando na Europa, pede asilo no Brasil e é recolhido, graças ao trabalho da Rede Globo, das grandes redes de comunicação, chamando todos os políticos de ladrões, de picaretas, de bandidos, e consegue eleger um sujeito fora do normal, que que não pensa direito, absolutamente incapaz, e que foi expulso do exército lá atrás, que é o Jair Messias Bolsonaro, que se suporta no Guedes, e segundo ele, naquela famosa reunião do Bataclan presidencial, aquela reunião do ministério dele, é o único ministro, o Guedes, que não pode ser mexido. Por quê? Porque ele representa o poder do capital financeiro e dos bancos, que garante a permanência desse doido no governo.
É, sem dúvida, governador, e eu tenho certeza que isso também tem um dedo norte-americano dentro disso tudo. Mas eu
sem dúvida alguma.
Sem dúvida alguma.
Sem dúvida alguma. O liberalismo econômico, que é a globalização, é patrocinado pelos Estados Unidos. O que, que é a liberalização? É a liberalização do dinheiro. As pessoas não podem sair de um país para outro sem ter restrições. Até as mercadorias produzidas pela indústria têm restrições para transitar pelo mundo. Mas o capital não. O capital vem ao Brasil, rouba, faz acontecer, muda a legislação. Numa crise ele sai, sem nenhum impedimento, e vai para outro lugar, outro povo a ser explorado, se acumulando como poder cada vez mais. Isso tudo é, sem a menor dúvida, patrocinado pelos Estados Unidos. Felipe, o Jimmy Carter, plantador de amendoim, que foi presidente dos Estados Unidos, escreveu outro dia uma carta para o Donald Trump. E ele dizia o seguinte: eu entendo, Trump, porque você tem medo da China. A China pode ultrapassar economicamente os Estados Unidos no mundo, se é que já não ultrapassou. Agora, por que que acontece isso, Trump? E ele explica: porque os Estados Unidos, nas últimas décadas, não se incomodaram com a população. Eles trataram de derrubar governos, ocupar países, para dominar a geração de energia, a extração do petróleo e os minérios importantes para o desenvolvimento industrial. E investiram, com isso, 300 trilhões de dólares nas Forças Armadas. Enquanto isso, a China construiu trem-bala, robotização na indústria, avançou na tecnologia, construiu cidades novas, evoluiu nas pesquisas tecnológicas e científicas. Então, diz o Jimmy Carter ao Trump, é natural que você tenha medo do crescimento da China. Mas o crescimento da China corresponde aos erros dos Estados Unidos em não investir na tecnologia, na infraestrutura, mas investir somente nas Forças Armadas. E o único ativo de verdade que os Estados Unidos têm hoje no mundo são as suas Forças Armadas, que se equiparam, de qualquer forma, em capacidade boçal de destruição à Rússia.
Perfeito, governador.
Que não é mais comunista há muito tempo.
Exatamente, tem uma parcela.
Então é uma disputa de poder no mundo entre dois países. A Rússia, o apoio da China. Os Estados Unidos acreditavam que, como estavam investindo na China, em fábrica e tudo, aproveitando a mão de obra barata chinesa, que a China nunca iria para o lado dos Estados Unidos. Mas foi. E nós não podemos entrar nessa Guerra Fria.
Exato.
Felipe, em 1980, com militares e tudo mais, o Brasil industrialmente produzia mais do que a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China, os quatro tigres asiáticos. Hoje, Felipe, nós não produzimos industrialmente 10% do que eles produzem, porque nós entramos na Guerra Fria. Quando eu estive pela primeira vez no governo, eu percebi que a nossa agricultura precisava de insumos que eram produzidos na Venezuela, os hidrogenados. Você sabe como é que chegavam no Brasil? O Brasil não negociava com a Venezuela, mas a Venezuela passava, através de contratos de venda para os Estados Unidos, os insumos iam para os Estados Unidos e daí vinham pela mão dos americanos ao Brasil e ao nosso porto de Paranaguá. Eu abri um berço no porto de Paranaguá para que os navios venezuelanos trouxessem esses adubos diretamente para o Paraná, beneficiando a nossa agricultura. Então, essa escravização não pode ser mantida. Primeiro foi a Guerra Fria. Era comunismo e Estados Unidos representando a liberdade. Agora que não existe mais o conflito comunismo e liberalismo com liberdade, nós estamos nos sacrificando a uma Guerra Fria de domínio comercial do mundo entre Estados Unidos, Rússia e China. E nós somos grandes demais para sermos escravizados pelo interesse dos outros países. O Brasil precisa de um projeto econômico de desenvolvimento soberano e brigar pela nossa gente, pela felicidade do nosso povo. Na última guerra, o Getúlio Vargas fez isso. Conseguiu, mediando, estabelecer a indústria do Brasil, Vale do Rio Doce e tudo mais, Petrobras. E hoje nós vemos um governo totalmente submisso a interesses estrangeiros e o Brasil pisando na nossa bandeira e levantando a bandeira de Israel e dos Estados Unidos, que cá entre nós merecem todo o meu respeito, mas eu não as coloco de maneira superior à bandeira do meu Brasil.
Sem dúvida, eu sou do seu time, governador, e não nasci para ser lacaio. Eu agradeço aqui esse primeiro bloco. Eu gostaria de pedir a licença para o senhor e para os nossos ouvintes, que eu preciso entrar agora na vinheta dos comerciais. E quando a gente voltar, a gente falar sobre a crise aqui no nosso quintal, no cenário estadual ou no cenário municipal. Beleza? Até daqui a pouquinho, com o segundo bloco do Vamos à Luta.
Eu acredito é na rapaziada. Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.